Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Apesar da Guida não ter dirigido convites para a função da vaquejada, a não ser aos demais fazendeiros, a casa começara a encher-se de hóspedes. Uns vinham por a ela ou Kinukin, pelos parentes da casa, pelos outros fazendeiros e outros pelo secundino. Enfim, já isto era de si uma festa. Vivia o cupiá atravessado de redes, as negras na cozinha fazendo de comer, os moleques com o pote na cabeça, as galinhas e os bodes na ponta da faca e matolotagem por ali. Destinou-se para esse fim uma vaca bem enxuta. Pela manhã, foram com ela ao óleo do machado, depois de soltas as outras. O Nel laçou no curral, saiu porteira fora sem afadigá-la, e no pátio, assim para uma banda, abateram-na. O Nel armou o machado com óleo para baixos, desandou uma pancada forte entre os chifres, a vaca munhacou. Sangrou em ato contínuo. Os pequenos traziam rama para camar em derredor, a fim de não sujar de terra a carne e os miúdos. Toca tirar o couro, olha lá gordura e carname, cheirando a nata. A Carolina do Silveira com Concurumba tomaram conta do fato e ali mesmo despejaram um debulho. Breve. Os quartos da res, transportados ao cupiá, avultavam dependurados, com umas irritações a relampear nos músculos, com que o secundino muito se entregava, entre as ramas lambuzadas de sangue, lá no pátio, a canzoada fazia o repasto, a dar corridas de vez em quando nos urubus, que acudiam em chusma com o seu passinho grave e esgueirado. Na cerca do curral iam formando uma longa fita negra. O secundino do alpendre entrou com os outros a fazer-lhes pontaria, a apostar quantos matariam, fazendo sobre aquele tapume negro e mole. Mas o chumbo treslia. O urubu tinha mandinga, apenas um ficou penso. O almoço correra ruidoso e devastador. E assentada a comida no estômago, toca montar para ganhar cedo os campos. Muita trela, muita graçola, muita risada. O Joaquim Ribeiro, professor, um pouco tocado pela caninha da panelada, azucrinava o praciano com as suas preleções. O secundino que ele dissesse bem latim, caçoando, e aproveitava esta atitude para fazer trejeitos de azeiteiro para Guida, que com isso se babava. O vaqueiro sobressúdudo reparasse bem, dizia o professor, um desenvolvimento dos músculos da coxa. A sua arte consistia em estribar curto, agarrar-se com a curva da perna e em um serpemeamento violento do tronco, a mergulhar pelo mar. O cavalo entrava com metade do serviço, conhecedor do seu ofício. No limpo era chegar o cavalo, derrubar de vassoura, isto é, a res empinava a cauda para cima como um penacho, na corrida, que quanto mais veloz melhor. Então o cavaleiro lhe agarrava no cabo, puxava para um lado por modos que o lombo, desviado da trajetória, a res cai dos quartos, às vezes a ponto de quebrar a perna, e rolava ainda uma vez, mais outra e mais outra, conforme o terreno e a velocidade que levava. Aqui o vaqueiro apeava se não ia com outro, porque então competia este e laçava a res, ou lhe punha máscara ou peia que era o mais geral. O uso de saco de laço ou das bolas era-lhes desconhecido, por ser impossível nos sertões, por serem estes acidentadíssimos e cobertos de matagais que tecem de galharia o tapete em findo das pastagens. Campos como os tabuleiros do padre e esses mesmos, com algumas moitas e árvores dispersas contavam-se. Usavam-se da daguilhada mais para fazer guia. A guilhada sabia. Aquela vara potente com um forte espigão de meio palmo encravado na ponta, engastada em couro, a que eles aplicam uma forte bainha quando não estão em serviço. Mas, professor, dá licença. Eu pilheriava o rapaz. Eu já sou fazendeiro e sei de tudo isso. Queria era um latinzinho. Chega, me dava no goto. Sai daí. Tu és lá fazendeiro, tu és um punga. Nisso torutra, crebe.
Isso sim, sim. Meu gosto, mas um pinho ande.
Gargalhada velha. A Guida largava risadas, achasse ou não achasse graça. Os três iam ficando um pouco atrás. Caminharam um pedaço silenciosos. Professor tornava o secundino, mas agora com outro a olha para isto. Pipagem, que latim é que se diz agora, mirabile viso não? Até que fim chegamos aos tabuleiros, Diogratias, iam se pronunciando as moitas, e evidenciava-se de mais a mais a paisagem de prado. O terreno, em suas particularidades, era afogadamente ondulado, amplamente coleado, oferecendo grandes razões de vista, pasto em fora. Região lindíssima, exclamava o perpenambucano. Lembra as savanas, não é, professor? O valo de capim panasco, semelhante a um arrozal infinito. Em alguns pontos o ervanço, que sensa os sertões ao pôr do sol.
como estrelas embastidas no firmamento de agosto, as flores da xanana, de várias malváceas gramíneas sensitivas, constelavam indefinidamente o pasto, onde este era mais baixo, imensos panos de reps verde bordados pela inflorescência multicor dos dias de maio a junho. Capões de mato aqui e ali, maiores, pequenos, paus de arco isolados, pouco desenvolvidos, moitas de mofumbo, que tiram aos tabuleiros a monotonia da savana. Olha aquela res naquela lombada, indicava Guida. Está o tamanho de um bode. Avista-se uma fita arborizada. É o regato Ipueirinha, uma ipueira, a descer para um riacho que forquilha no Curimataú. O poeta barbado, que ficara acendendo o cachimbo, vinha entoando uma copla, que terminava assim, numas notas estiradas de canto de galo. Que não tem pente de ouro, usa cacho de fulô. Depois, enfiou uma lenga-lenga de versos em ão, que findava nestas duas sentenças. Quem não tem regulamento não pode vencer questão. Quem tem sua boca fala conforme a sua paixão. Todos, até o esvaquiano, gente como que arrebentada daquele próprio chão, sentiam-se tomados por sensações de gozo indefinido, um sentimento religioso, alheio à existência da sociedade, nesse pasmo, nesse delíquio que infligem à pobre espécie humana os grandes aspectos solendispéximos da natureza em ser, com a diferença, porém, de que, como no gado, a impressão nos vaqueiros os arrastavam à vida, ao exercício, os ao espojar-se a concorrer, a movimentar-se violenta e brutamente, a desembestar prados em fora. Longe, o horizonte acabava no verde escuro da caatinga da Sussuarana, e mais para um lado, morria num sistema de cerros azuis, sob aquele claro sol de fins de água. Vê-la poiapoirazinha levantando-se lá para o meio dos campos, secundino, uns bichinhos a moverem-se, disse o professor. São os primeiros magotes de gado que chegam ao rodeador. A comitiva do major foi procurando aquele rumo. Em palco, detrás de umas moitas, arrebenta a pelpa de uma porção de reses, e logo uns desencorados, faz cabeceira, com o padre Janja. Cerca por riba! Um guia de aguilhada fez guia. Campo adentro ficaram tocando o magote para o rodedor, que era ao pé de umas moitas mais altas, que ofereciam sombra. Era cerca de 10 horas. A cavagata do majorzia chiar o capim no tropel do chouto e da baralha. Aproximava-se a última escolta. Trazia um gadinho, caçoaram dela. No ponto destinado ao rodeador unira-se com efeito e o imenso rebanho, arrodeado por cento e tantos cavaleiros encorados. A vaqueirama fazia-se reciprocamente recriminações. Por que fulano botou tal res no mato? Por que não vale a pena andar senão com o homem? Que os do serrote moque vieram sigilando. Os cavalos ouro-vivo, criados no casco da res, empinavam as orelhas, a cada momento, à espera que os donos lhes dessem rede. A rapaziada, por seu lado, remecia-se no ginete, doida por desembestar. Chegou o major Quim, diante, a guidinha, num galope, numa corrida apostada com o Miguelzinho, que por gabo de forte a deixou ganhar. O secundino estava acanhado, no meio de tanto bichão, de tanto pedaço de homem. Certo que nem imaginava que o seu pai possuísse daquela raça. Nunca vira reunidos assim tantos espêmens de gente vigorosa, mansa, com as maneiras ao mesmo tempo broncas e delicadas, sem proferir uma expressão baixa, limpos da alma e do corpo. Limitava-se a gozar do espetáculo e a ser animado pela tia. O socru dos tabuleiros, a paisagem vasta, a vaqueirama, o enorme rebanho, o transportaram a uma região estranha. Notava-se na fisionomia dos vaqueiros aquela expressão própria de quem está no desempenho de suas funções mais gostosas do ofício. Antes uma embriaguez, como a do comediante na sua melhor noite, a do orador no mais tocante improviso, a do soldado na mais renhida refrega. Já ia o sol rau bem alto, quase às 11. O derradeiro magote vinha incorporar-se ao grande rebanho. O vulto do major, como um generalíssimo, se elevava entre os mais, a proferir ordens e opiniões de entendido. Uma garrota, porém, em vez de acompanhar o magote, espirrou para a ipueira. O que fazia esteira desse lado, bota o cavalo para retê-la. A garrota voa. Estruge o chão ao rufo medonho das patas dos cavalos. Três vaqueiros se esticam no encalço da bicha. Estava dado o alarma. Os velhos ralham. Que somente dois vaqueiros devem correr a uma res, senão há desgraça. São os dois o que vai cabear e o que faz esteira. A poeira baforava no solo em rolos, como de um tiroteio de fuzilaria. Já agora expiram as reses do grande rebanho, porque a vaca-grama parece doida, só quer atirar-se na vertigem da corrida. Foi-se embora sempre, exclamou a guidinha, estirando o pescoço.
Que vergonha!
Era longe a garrota que se sumira entre os arbustos da ipueira. Mas uma voz protestou. Era do pai do vaqueiro que botara a res no mato. Inhora, não minha comade. Fio meu nunca botou o gado fora. Espere que ele é de arrancar com a garrota. Aquela mesma não leva jogo demais, não, senhora. Avistava-se, com efeito atentando bem, o rapaz por entre os matos, perseguindo encarniçadamente a res, que em pouco reapareceu no campo, e outro vaqueiro, tomando-a, pôs-lhe o cavalo. Numa descida viu-se o cavalo como a confundir-se com a res. O cavaleiro pendeu demasiadamente para o chão, e no bolo, a res caiu dos quartos, rolando 3 vezes no pó. Um grito de júbilo ecoou nos ares. A garrotinha levantou-se e foi seguindo de chouto. Outro botou-lhe de novo o cavalo. Mas ao mesmo tempo, em outros pontos do campo, travavam-se caramuças numa verdadeira orgia selvagem. Era preciso que o secundino tivesse olhos por toda parte para poder abranger todo aquele espetáculo ao mesmo tempo belo e supinamente bárbaro. Como que aquele pingo de humanidade voltara subitamente aos jogos primitivos. Um estupir tremendo entrou por uma moita próxima, e até a guida arredou o cavalo, ela que andava a percorrer tudo, só faltando mesmo derrubar. O mato estalava como moído por um redemoinho. Um novilho. Aprecie esta carreira, que é de lei. Bradou o Quinquim para o sobrinho. E aquilo até é mel, disse o rapaz. Não, senhor, é do Góis, que o vi outro dia na lagoa. O ferro tem fulô e rabim, na cacunda do G espirra da moita um touro, com toda a força dos músculos, e logo em cima o torém, que chega é seco. Molha-me a palavra, ó divindade que presides a este meu labor. Vou braçar com um relango a carreira do novilho lavrado, perseguido pelo cavalo trovão, o melhor chagador daqueles todos. Veloz que é um castigo, cavalgado pelo guapo vaqueiro torém, que não tem igual desde o genipapo boqueirão até aos inhamuns e crateus, que de praias nem se fale.
Gritatá, uma voz que se fez ouvir naquele momento de ansiosa expectativa.
Houve um pedaço em que o cavalo faltou um bocadinho, e o novilho quase arremete. Mas o trovão não fracateou. Tomou nova carreira com tamanho terramote, num suave descambar do terreno. Viu-se o torém cair muito sobre o lado direito, segurar a saia do bruto, e quando este levantou os quartos no galope, o vaqueiro lhe deu um repuxão que o fez rolar de bater o moboto. O torém voltou ofegante e triunfante e tomou uma forte pitada do seu cornimboque. Era caso de tabaquear para quem fez tão pouco caso da vida. 2 vaqueirinhos imberbes, aproveitando o novilho de forças quebradas, ainda andaram a dar-lhe tombos, e por fim, o pobre do bicho já estirava palmo de língua de fora. Uma espécie de pânico principiava a possuir as reses. Uma res derrubada teimava em não levantar-se, arrodeada de vaqueiros. Uma novilhota, depois de cair 2 vezes, aprendeu a anular a rabiscada, abrindo as pernas quando sentia a mão do homem a repuxar-lhe a cauda levantada. Só os mais hábeis montando o cavalo de fama não perdiam a primeira carreira. No Adamussica, o cavalo abria se não era bem amestrado. A sede tornava-se insuportável naquela soalheira. O homem que vendia cachaça, sombra morna de uns paus da arco e catingueiras, já havia esvaziado a ancoreta. O Quinquim dera dinheiro ao mercador para ele distribuir, bebia pela vaqueirama siquiosa. Alguns fazendeiros faziam o mesmo com as suas gentes. 2 da tarde. Já devem estar fartos?
Quem?
Dizia a matrona para o marido. Mande rodear o gado para apartar. Quinquim concordou e deu os dentes, mas não era atendido. O Gonçalão perseguia um grande boi de aguilhada em riste. Em certa altura chegou-lhe o ferrão na anca e ao erguer-lhe o quarto... Chegou-lhe mais de com força,
boi virou.
Erguia-se nova, careia estrondando o chão em staccato, e a poeira subir em jactos súbitos do casco dos quadrúpedes. O Silveira propunha que se quebrasse a perna de uma res no tombo, para os patrões darem para a matotagem, mas não valia a pena por estar-se bem a 3 léguas distante de casa. A muito custo, já com 2 e tanto da tarde, o Quinquim conseguiu ajuntar toda a vaqueirama, e espirra uma res, espirra outra, corri para aqui, corrida dá para colar, sempre se apartou o gado. Os vaqueiros das outras partes arrebanhavam, cada qual escoltava as suas reses, salvo os que as queriam mesmo soltas. E toca, aboiando campos além, ao manso caminhar dos rebanhos, a recolher para as fazendas. Gado que não tivesse ali vaqueiro, ia para os currais do poço da moita, avisando-se ao dono de que havia ali res de seu ferro para mandar ver.
Os negociantes de gado que sempre ocorrem nessas ocasiões já haviam escolhido com o olho prático o que iriam e fechavam as compras, reunindo os magotes e fazendo os tanger. Depois de seguirem os do Poço da Moita, da Lagoa e da Goiabeira, a preguiçoso passo, arribou o troço do Quiquim, baralhando a guida sempre guapa e infatigável. Nem a soalheira, nem a sede, nem o excessivo exercício de equitação não a alteravam. Ao passo que o secundino se via estar mesmo sonolento e enojado. A vaqueirama nem olhava para ele, a não serem alguns interesseiros e finórios para serem agradáveis à guidinha. Aconteceu que ao atravessar a Ipuirinha os homens se lembraram de embar a sede, cavando cacimbinhas na seca areia do leito, e ei-los ali, acorados, bebendo em folhas de árvore, enquanto adiante o gado demorava sob a guarda de outros. Quiquim ficara atrás, porque teve uma precisão, de modo o Aguida e os demais foram seguindo, passaram riacho e se sumiram já para além das moitas. Ouvia-se o poeta babado cantar já um tanto longe. Minha mulata bonita, seu cachorro me mordeu. E numa boa mela o pandego do cantador, fazendo a risada desassombrada da guidinha coar de moita em moita, que do riacho para além estas eram mais bastas. Todos dizendo, mas quem sente a dor sou eu. Não eram abundantes os passarinhos ali, principalmente aquela hora ardente. Um bando de emas atravessou uma lombada afastada. Se fora mais perto, exclamou um dos rapazes, diabo, ponha-lhes o cavalo. A vesmo estava quase. Para o nascente viu uns cúmulos esfarelados e embastidos, mas o zenite e o excedente parecia fumegarem de sol. Na Serra da Buretama se descobriu duas minas. O caroço do herbaço da maniçoba a resina. Já mal se ouvia a voz do barbado. Vinha sequioso o quinquim, como se paspassara o dia a comer salgado. Entrou para debaixo de uma catingueira, apiou. Desatou a ponta do cabresto presa ao louro, amarrou-o a uma volta da árvore. Isto para a cela ficar à sombra, modas caseiras, que aquilo nem era sertanejo completo, que se avém com celas quentes. E arrastando a espora pela relva, tomou para o riacho, onde os vaqueiros estavam procurando água. As jerimataias, entrelaçadas com os fumbos da beira do rio, formavam adiante dele um belo fechado de folhas e de vergúntias, sobre a limpa areia dos aluviões, bordada de pequeninos seixos. Ainda ouviu o babar-babado tá? Segundo morreu de velho, desconfiado ainda é vivo. Em uma uiticica de tamanho mediano, que subia por trás da moita, um volumoso gavião sorou tarameado humilde, como para atrair as pequenas aves uma maneira de certos magnatas que se fazem pequenos para encher com jeito o seu saco. O riacho estava logo ali. Quinquim, arrodeando essa moita, ora aquele balcedo, tirara o chapeirão de couro e afagava o cabelo com os grossos dedos roliços. Os rapazes ainda estavam abeberando nas cacimbinhas do álveo, abertas à unha. O rio, uma gargalhada, espalhou-se entre eles, terminando por esta frase que o fazendeiro, ainda oculto pelas jerimataias, entendeu bem ser do Alexandre de Arrebique ou Lixandre Ribique, na gíria popular. O sujeitinho é temero. Não tarda mais é o manjotar de morgado. Outro muarque, um é pobre cristão bota assim a desgraça em casa. A renego do cão. Diabo leve esses costumes de praça. Bote-bo. A minha mulher, a minha fia, a minha irmã, sai que estive em Podêmio. Abaixo de Deus nosso Senhor, só eu cá na terra, em tão boa hora diga, que ao depois de morto é com o homem do facão grande. Aquele secundinho de nos chegou aqui neste lugar como tatu, que só tem o casco e... O manjo é de ver o mundo e as capas do fundo. Mas, homem, quem jura que o tal de secundino faça tavi nessa traição ao manjó? E foram galgando a suave ribanceira, uns montados e outros montandos. O quinquim não dera um passo. Teimara sempre em repelir a gué ideia informe que já o atanazara. O testemunho do vaqueiro, porém, era por assim dizer sagrado. Subia enfim o pano da tragédia. Os personagens ali estavam. Ele via com os olhos do desespero sufocado, ouvia-lhes as falas e distinguia as ademanes. Ele, o marido infamado, apontado à zombaria das gentes. Era verdade, então? Era verdade. Pois era. Coçava-lhe no rosto a impressão do barbicacho. Pôs de novo o chapéu. Achou-se ao pé do cavalo, desatou, montou. Pelos campos fora. Tês em febre, silente, um arroxo no coração e como que aberrando desesperadamente, criança perperdida no deserto que ao altos brados invocasse os nomes de pai e mãe. Queria dormir na lagoa, na intenção de não ficar mais no Poço da Moita. Achou-se, entretanto, em casa, com a vaqueirama. Além de tudo, chegara ao poço da moita notícia de um vaqueiro dos góis do Riacho do Meio, um sahará, dessa raça loira, que a despeito da canícula, persiste nos serrões serenses, o qual perseguindo um novilhote que ia desgarrando havia guinho peitado noutro vaqueiro, e caído estirado sem fala. Estava morte. Era o Machico, exclamavam todos ao pear-se o portador, que vinha logo dando a triste nova. Pois falara, falava. Era bom chamar o padre, pobre do Machico. Virgem Nossa Senhora. Quaiores? Respondeu o cacheado, que era o núncio da desgostosa notícia. Aquele só Deus do céu. Venho é ver uma rede e uns paus para se levar o homem para onde haja casa de cristão, que ele ficou com os outros, que estão lá fazendo meizinha por mó de ver se ele escapa, mas por eu não acredito que sirvam. Estão debaixo de remoita, sem água, nem se corro. Eu bem que digo, os meus filhos comentavam velho a vazavar choro. Meninos não corram em trevessa. Meninos não corram de trevessa. Quando a coisa tende acontece, não há juízo que sirva meu tio? Agora é. Lá isso é mesmo. A morte sempre traz desculpa consigo. E agora eis o Quinquim, taciturno, especado entre dois desgostos, no desempenho do mais tocante sentimento do homem do campo, a solidariedade da espécie. Ele todo agora era ordens e providências para avar o coitado do Machico. Assim se fora fato previsto, papéis distribuídos, drama estudado, viu-se aquela vaqueirama a postos de rede, paus, remédios lales, água em borrachas, toda a inata previdência e a apegada rotina do sertanejo em funcionamento. O lugar do sinistro ficava a uma légua dos tabuleiros do padre, duas do poço da moita, no pocinho. Também foram quase todos e quase tudo, até a bulhenta canzoada. Ficaram apenas as escravas, um pio velho, a criação, o gado e a guida, bem como o secundino, que passado cerca de um quarto de hora, se largou para a sua fazenda, canchado no seu cavalo de sela, esquipador até ali. Correu o tempo naquela mornidez do sertão. Margarida, na rede do alpendre, pregava os olhos na boca da vereda onde devia apontar o primeiro mensageiro. No despedir-se, o secundino parecia não dar para a presença do amante e vala o termo com os diabos, atenta como estava para o doloroso caso do Machico. Pobrezinho do Machico, o braço direito do pai, o vaqueiro destemido e o herdeiro, não dão da fruna, que isso nunca virá à família dele, mas dos encargos e pensões. Naquele momento, do coração pútrido da adúltera, nascia pelo nenúfar do pântano, o sublime, que, louvado seja Deus, de todo não desapareces nunca da alma feminina. Ressurgia a antiga protetora dos retirantes. Mandou ao preto velho, o samangolé, assim mesmo de pés inchados, ir para a vereda tocar arpa-santes e perguntar pelo Machico. Esquecera de dizer ao Quinquim, mas nem ouvira quando partira, que trouxesse o desgraçado vaqueiro para o poço da moita. Ela tinha fé que o salvaria. Por uma inexplicada associação de pensamentos, lembrava-se ali, na angustiosa expectativa de mulher sacudida pela violência de um sentimento forte, o da Lalinha. A guida tinha isto consigo. Toda vez que o a possuiu patético, o trágico e irremediável, um pranto cule trazia nadar nas lágrimas sufocadas do íntimo a imagem da santa menina. Mas dentro no ser Hansang, no pulso, dedormindo já acordada, ou nos trabalhos de casa, ou nas diversões do campo, ou nos ócios da vida rica. Deus a não castigaria. E porque Nosso Senhor não mudava os corações, e punha-se a rezar. Era muito devota dos seus santos de pau. Em consequência, daqui e dali, a culpa de tantas naturezas em abarroamento era do Quinquim. E o tédio, o rancor surdo, caía sobre o marido que ela recebeu com seu voluntário sim, nos pés do altar sagrado. Voluntário, vai povese. Uma vontade precisa de anos para verificação. Ao fruto é mister que a existência da árvore tenha percorrido os necessários círculos vitais. E assim abara soturnamente a vaquejada. Depois de certo tempo, como que uma coruja gorenta pairava sobre aquela casa. Enquanto a pobre gente gemia em torno do Machico, na casinha do pai, no Timbó, o secundino em a mansão da goiabeira se banhava por causa do pó e da soalheira, ali pelas 5:30 da tarde. O gado recolhido aos currais era de bater chifre. Para que ficava o gado assim preso? Perguntava o malpraciano de que nunca se pode fazer um bom sertanejo. Para Tomácria respondia um pequenote da casa. Mas, pois, se solta o que se tem de solta. Os dias que se seguiram foram de narrativas e comentários. Ninguém sabia assegurar como fora o desastre do Machico e que sucumbira finalmente a uma hora da madrugada, ao pôr do da lua. Sabia-se que os dois cavaleiros abaloaram, que um ficou vivo e são, e o outro logo estatelado e estirado no duro de papo para riba. O outro caíra em pé, alguns diziam que não, que viram foi aquele bolo de cavalos e de homens. Do cavalo do morto não se quebrou um arreio. O Miguelzinho do Mazagão bramava contra os cachorros do seu quiim, que lhe atrapalharam a derruba de um touro. Cós diabos, não se levam cães para a vaquejada. Mas Chico foi sepultado no cemitério da vila. Ao amanhecer largaram com ele. Havia pipomar 12 léguas até Cajazeiras. A rede era suspensa por 2 paus paralelos com outros 2 menores, formando grade, e conduzida por 4 homens, que revezavam com outros. Os de folga iam montados, puxando os animais dos que iam suportando o peso do morto. Quando passaram no Poço da Moita, Margarida soluçou muito. Deu dinheiro para pagar a encomendação, a cova, o caixão, e dizer uma capela de missas.